Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 179, me acompanham aqui as seguintes figuras notáveis do Terraço Econômico. Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Falando diretamente da terra da ventania. Jesus, achei que minha casa ia cair ontem, de tanto que venta em São Paulo.
Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui, novamente, né, como vocês sabem, é Renata Veloso, trazendo as notícias, né, as boas e as más notícias sobre o Covid-19.
E ele, vocês pediram, ele voltou. Continuem pedindo que ele continuará conosco, Vitor Cândido. Fala, Vitor, tudo certo por aí?
Fala, Caio, fala, pessoal.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, tivemos aí o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, ou Corona Voucher, como você quiser chamar. Fala para a gente o que é que isso impacta no lado fiscal para esse ano. Lado, inclusive, que, só dando um pequeno spoiler, em 2 meses a gente já conseguiu ir pior do que no ano passado inteiro e mais um choro.
Pois é, gente, depois de muita enrolação, lero-lero, conflito, não conflito, a gente teve aí o anúncio pelo governo federal, né, pelo Ministério da Economia, da extensão do auxílio emergencial de R$600 para trabalhadores informais, né, de diversas categorias, por 2 meses, então no valor de R$1.200. O calendário certo ainda não foi, enfim, divulgado exatamente como é que vai ser feito, que dias, etc. Mas a opção do governo foi escalonar essa entrega aí ao longo de 2 meses, porque o ministro Guedes falou que é melhor você, enfim, na visão dele, né, daria impactos mais positivos se você desse ao longo do mês valores menores do que de uma vez um valor maior, né? Então, ao invés de ser 600, ele escalonaria aí em 500 mais 100, ou 300 mais 300, eu acho que, bom, isso tudo ainda vamos ter mais detalhes, né, nos próximos dias. Mas foi uma medida, enfim, a debater se precisa ou não precisa, né? A questão é, lógico que precisa, a gente passou por um momento aí de isolamento social muito, muito longo no Brasil. Esse foi um programa que teve efeitos, sim, positivos, né? Dá pra ver até pela massa salarial, né? Dado o nível médio de salário, não salário mínimo, porque isso são pessoas que são registradas, né? Considerando aí vários trabalhadores informais, que a gente tem aí 40%, mais de 40% da nossa força de trabalho na informalidade, muitas famílias, né, muitas pessoas ganham muito abaixo de um salário mínimo. Então essa renda de R$600 acabou elevando, né, mais do que compensando aí em termos de renda, de massa de renda, o aumento aí no desemprego e o corte de posições, né, e pessoas que ficaram sem trabalhar. Mas é lógico que isso não é de graça, né? Isso tem um custo fiscal importante e, bom, essa semana também a gente conheceu o resultado primário do setor público consolidado, né? Que nada mais é que o governo central, mais estados e municípios, mais empresas estatais. Então, ele é o resultado fiscal, né? O governo tem aquela meta fiscal que ele determina, né, num ano antes, aí na lei de diretrizes orçamentárias, e que ele tem que seguir essa meta fiscal. A gente tem um déficit há muitos anos já, né? Faz muito tempo que a gente não tem um superávit. Agora não lembro o ano de cabeça, mas faz bastante tempo aí que a gente não tem um superávit. E o que significa, né? O resultado primário, ele é a diferença de tudo que a gente arrecada menos o que a gente gasta antes do pagamento de juros. Então, se a gente tem um déficit, significa que a gente gastou mais do que a gente arrecadou e não sobrou absolutamente nada para a gente pagar os juros. Então, o pagamento de juros nominais que a gente vê na conta, né, ele na verdade é para rolar a dívida. A gente está rolando a dívida, emitindo mais dívida, né? Por quê? Porque como a gente não tem dinheiro para pagar a dívida que existe, a gente emite mais dívida para pagar a dívida primeira, né? Então é assim que funciona aí o mecanismo de endividamento público quando se tem um déficit. Quando se tem um superávit, você efetivamente reduz, né, a sua dívida. E assim, esse resultado veio um resultado estrondoso, né? Pra vocês terem uma ideia, o resultado cresceu aí 900%, né? O resultado primário foi 900% pior do que o de maio do ano passado, né? Comparando aí ano a ano, o que é surreal. Só que, cara, é aquele negócio, né? Isso tá precificado e tá justificado, né? Tá justificado porque, enfim, esse é o momento de fazer políticas contracíclicas, todo mundo sabe disso, o mundo inteiro sabe disso, o mundo inteiro está efetivamente fazendo políticas contracíclicas. E aqui no Brasil, que a gente tem um espaço fiscal muito mais reduzido do que em diversos países desenvolvidos e até emergentes que tem um espaço fiscal maior, com uma dívida menor, por exemplo, a gente tá ganhando, assim, o benefício da dúvida, né? Do mercado, enfim, do mercado internacional, do mercado doméstico, porque entende-se que, beleza, esse ano a gente vai ter aí um déficit fiscal de 10, 12% do PIB. É alto, é muito alto, é muito, muito alto, tá? Pra vocês terem uma ideia de comparação, o resultado que a gente atingiu em maio, que foi um déficit de 130 bilhões, ele já foi maior do que a meta que seria pro ano passado. A meta determinada para esse ano, né, no ano passado, que era de 124 bilhões de déficit. Então, assim, é um número realmente muito grande. Mas já tá precificado no sentido de que todo mundo sabe que esse ano vai ter esse gasto. Tá tudo dentro aí, tudo no âmbito da PEC do orçamento de guerra, que tá entrando como crédito extraordinário. As nossas leis aí fiscais estão suspensas durante o período de calamidade. Justamente para o governo, justamente porque todo mundo entende que essa é uma situação, enfim, atípica, né? Mas dito tudo isso, a gente realmente precisa... Qual que é o recado que fica, né? No próprio sumário executivo do resultado do Tesouro Nacional, tinha lá escrito, né? Assinado pelo secretário do Tesouro Mansueto Almeida, tinha lá. Fica a dica, né? Tinha lá o recadinho muito claro, né? Que esses gastos precisam ser temporários, né? Precisam ser temporários. Eles não podem se tornar permanentes. Uma vez que eles se tornem permanentes, a gente perde esse benefício da dúvida, né? Vira uma confirmação de que a gente vai entrar num espiral de aumento de gastos, da mesma maneira que a gente saiu da crise de 2008 com um monte de política contracíclica que se tornou permanente, e aí a gente, enfim, chegou onde chegou, que todo mundo sabe na crise que a gente chegou, que tem totalmente raízes fiscais, né? E de políticas aí contracíclicas, políticas econômicas adotadas no pós-crise. E depois que a crise se foi, a gente continuou, como, por exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. Então, assim, eu acho que... E o Programa de Sustentação de Investimento foi um muito, muito importante, né? Que é o PSI, que, enfim, tinha aí taxas subsidiadas, né? Um gasto fiscal enorme, porque a taxa subsidiada tem alguém pagando a diferença. E não aumentou a produtividade, não aumentou o investimento. Enfim, a receita do que não se fazer, né? Então, essa é a grande preocupação. O que vai ser feito o ano que vem? Esse ano tá dado. Esse ano o buraco vai ser grande, o buraco tá dado. Mas e o ano que vem? A SPE, né, a Secretaria de Política Econômica, soltou um relatório hoje falando sobre, enfim, com base no preço nosso fiscal, que é um relatório aí que tem as expectativas das grandes casas e tal, na parte fiscal, dizendo que o mercado no Brasil não enxerga um aumento de gastos, né, tão grande o ano que vem, nem nos próximos anos, que isso não está sendo precificado. Então, e eles chamam atenção para credibilidade, etc, etc. Não, o motivo, assim, do meu lado, pelo menos, olhando isso, o meu motivo de não ter incluído, por exemplo, muitas despesas extras o ano que vem é porque eu não, assim, tá tudo no ar. Mas existe um risco, e o risco é grande, e o risco tá lá na minha tabelinha de riscos. E uma vez que começarem a ser aprovadas medidas que estendem o gasto pro ano que vem, eles vão começar a entrar na planilha. Então, tem sim uma questão de credibilidade, tem sim uma questão de benefício da dúvida, principalmente com os juros baixos, que é um outro dado aí que o resultado primário mostrou, que os nossos juros nominais que a gente paga sobre a nossa dívida nunca foram tão baixos, né? Em termos do PIB, a gente tá em 4,9% do PIB, sendo que isso já foi 9% do PIB aí alguns anos atrás, né? Então, assim, é uma janela de oportunidade importante. Vai ser escolha aí do governo, né? Do governo federal, do Congresso, como usar essa janela de oportunidade. jogar a gente no penhasco, ou de fato, né, você tem que ter uma cordinha aí que olhe para sustentabilidade fiscal e, enfim, e crescimento sustentado no longo prazo.
De fato, Raquel, você falou tudo. Como você bem citou o Mansueto Almeida, né? Neste relatório do Tesouro Nacional, o nome do jogo é: não podemos transformar despesas temporárias de um período extraordinário, que é este que estamos vivendo, em despesas permanentes. No caso, nós estamos, 2020, antes mesmo da pandemia, já seria o sétimo ano seguido em déficit fiscal. E, aliás, em relação ao PSI, que você acabou de citar, eu acho interessante, se você, ouvinte, quiser dar uma pesquisada sobre, ou achar que a gente está perseguindo os programas de desenvolvimento do Brasil gigantesco, eu acho interessante vocês darem uma pesquisada no texto de discussão número 2421 do IPEA, cujo nome é Avaliando o Impacto do Programa de Sustentação de Investimento, o famoso PSI, na taxa de investimento da economia brasileira, que é um estudo de outubro de 2018. Vocês vão ver logo na introdução que, de fato, os efeitos sobre produtividade, sobre investimentos, sobre emprego foram praticamente nulos. Então, será que a gente vai entrar nessa aventura que a gente já viu tantas vezes no Brasil e não dá nem para falar que é distante, porque a gente viu isso entre 2008 e 2014? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, não vamos chamar de Corona News, vamos chamar então agora de Boletim Internacional. Faz aí uma apresentação para os nossos queridos ouvintes do que de mais relevante está acontecendo no cenário internacional. O que, não surpreendentemente, neste ano é dominado pelo coronavírus, mas não somente, tem também a política dos Estados Unidos e outras coisinhas mais. Manda ver, Renata.
Então vamos começar pelos Estados Unidos. Então, no caso, pelas más notícias, né? A gente teve aqui nos Estados Unidos, nas últimas semanas, um aumento dos casos. Então, o aumento dos casos nos Estados Unidos voltou a subir. E com isso, 16 estados estão paralisando os planos de reabertura. Né? Tem dois estados que estão bastante preocupantes, que é o Arizona e a Flórida, que teve um aumento importante de casos. O que a gente está vendo aqui, por outro lado, falando um pouco da parte das boas notícias, ou mais ou menos boa, difícil de avaliar ainda, a mortalidade não tem subido da mesma forma como o número de casos. O que tem acontecido é que a idade média das pessoas que estão se contaminando tem caído, e como a gente sabe, né, o Covid ele é muito mais mortal, muito mais perigoso nas populações mais idosas. Então, diminuindo a idade média da população que está com vírus, cai a mortalidade, então a mortalidade não está subindo da mesma maneira que os casos. Pode ser também porque aumentou o número de testes, então estão se testando mais, estão pegando mais casos, e os testes tanto em assintomáticos quanto em sintomáticos, então você pega também bastante jovens, isso também pode explicar essa queda da mortalidade. Mas tem uma parte não tão boa da notícia, que pode ser simplesmente que a pessoa mais jovem cansou, né, da quarentena, cansou do distanciamento social, está se contaminando, não de propósito, né, mas não está tomando os devidos cuidados, e daqui a pouco pode passar para os idosos com quem eles convivem, e aí pode vir a voltar a aumentar a mortalidade. Então, a preocupação aqui nos Estados Unidos por hora é essa. A União Europeia, a gente tem boas notícias, né? Quer dizer, pelo menos para eles, a União Europeia anunciou que está reabrindo as fronteiras agora no dia 15, vai reabrir para 15 países. A China está na lista dos países que vão, né, poder entrar na União Europeia, e tanto o Brasil quanto os Estados Unidos ficaram fora. Essa é uma medida que é uma medida que não é de imigração, é uma medida de proteção sanitária. Então não é assim, por exemplo, se tem um brasileiro que mora na China, esse brasileiro vai poder entrar na União Europeia porque ele está morando na China e está vindo da China, então o risco dele é baixo, não é porque ele é brasileiro. Da mesma forma, se tem, sei lá, um francês que está morando no Brasil, não, quer dizer, o francês vai porque é da União Europeia, mas sei lá, se tem um australiano morando no Brasil, esse australiano não vai poder ir para a União Europeia, apesar que a Austrália pode, porque esse australiano está morando no Brasil e o risco aqui é maior. Então, essas são as notícias aí da União Europeia. O Brasil, né, como vocês sabem, a gente continua vendo um aumento no número de casos, mas o que, então, assim, a curva do Brasil continua ascendente, né, a gente não está num platô ainda e nem numa queda. queda da curva, mas pelo menos o que está aparecendo é que a velocidade de aumento está diminuindo. É um pouco cedo para estar otimista, mas aparentemente, assim, não é que o pior já passou, tipo, tem muitos casos ainda que estão aparecendo, muita subnotificação. Então, infelizmente, a gente deve ter mais mortes nos próximos meses, mas aparentemente a velocidade está diminuindo. Então, de alguma forma, não vai ser aquela coisa explosiva, né, das piores previsões que tivemos no começo, né, de 1 milhão de mortos. Esse tipo de previsão parece que a gente realmente está longe dessas previsões mais catastróficas, mas não significa que já acabou, tá? Assim, a gente ainda tem bastante pandemia pela frente. Falando um pouco da parte da ciência, o que a gente está tentando entender agora são duas coisas, né, das pesquisas mais recentes que eu li que saíram. Uma é a questão dos supertransmissores. Então, vocês já devem ter reparado nas notícias, tal, que parece que tem alguns casos. Então, tem um casamento que todos os convidados acabavam testando positivo para a Covid-19. Em alguns casos de pessoas que conviveram, moraram, vão na mesma casa com alguém que tinha Covid assintomático e essa pessoa não pegou. Ou em eventos, né, tipo, nas manifestações, muita gente junta e aparentemente menos gente pegou. Não teve, né, um aumento explosivo dos casos como deveria se esperar por aquelas manifestações enormes, né, que a gente viu do Black Lives Matter. Então, o que aparece, que tem alguns estudos que estão indicando que, assim, 80% das transmissões do Covid são causadas por 10% das pessoas. Então, tem algumas pessoas que têm uma carga viral muito alta e estão muito assintomáticas, e essas pessoas podem transmitir mais. E não só isso, não é só a condição biológica da pessoa, isso até parece que é menos. É a situação que o vírus é colocado. Então, se você está num lugar que está todo mundo fechado, se abraçando, por exemplo, um casamento, né, que é aquela aglomeração e todo mundo se abraçando, beijando, dançando junto num lugar fechado, esse é o tipo de ambiente que favorece muito a super contaminação de Covid. Enquanto que em lugares que as pessoas ficam mais distantes uma das outras, está em lugar aberto, não tem essa aglomeração tão próxima, né, essa calorosidade, digamos assim, troca de fluidos, enfim, nessa proximidade, a contaminação é menor. Então, esse tipo de estudo acaba ajudando a gente a traçar estratégias mais inteligentes do que vale a pena efetivamente continuar fechado, proibir. Então, por exemplo, baladas. É tipo a última coisa que provavelmente vai poder voltar, que é o tipo de ambiente que é muito propício para o Covid se espalhar. Agora, praias, por exemplo, parece que o risco é muito mais baixo. Então, é uma coisa que a gente pode liberar mais rápido. E isso, enfim, a vida vai voltando ao normal e esses estudos ajudam a definir esse tipo de coisa. Outro estudo que eu também vi essa semana que eu achei bastante interessante é com relação à imunidade celular. Então, o que acontece? No nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema imune biológico, a gente tem basicamente dois tipos de resposta, né, de quando tem entra um vírus ou entra uma bactéria, o nosso corpo tem dois tipos de resposta. Uma resposta é a resposta humoral, né, que é tipo dos anticorpos, né, que são como se fossem arminhas, né, tipo balas, que você vai, uma célula joga esses anticorpos, produz esses anticorpos chegam e capturam, como se fossem redes, capturam a bactéria ou o vírus, levam para essa célula que vai matar o vírus, assim. Então é uma forma de captura humoral que a gente fala. E tem o tipo de defesa celular, que a própria célula vai lá e come o vírus e a bactéria. Então esse tipo de defesa, ele não gera anticorpos, então não é pego em exames do tipo que a gente faz para saber se a pessoa teve resposta imune ou não. E esse estudo que eu li mostra que tem pessoas que aparentemente têm resposta celular à Covid-19, ou seja, gente que é naturalmente imune ao Covid sem ter tido contato com ele ou sem ter produzido anticorpos que vai ser detectado nesses exames sorológicos. Então, isso explica uns casos que a gente conhece. Eu tenho tenho uma amiga que tem um caso desse, de que, tipo, o marido pegou, tava bem sintomático em casa e ela não pegou nem os filhos, assim. Então, tipo, não criou anticorpos, né? Eles poderiam ter pego e não ter percebido, terem ficado assintomáticos, mas não foi isso que aconteceu. Eles tiveram contato muito próximo com a pessoa com Covid e não adquiriram anticorpos. Por que que isso acontece? Isso acontece porque provavelmente, né, não dá pra ter certeza, pode ser só, claro que eles tomaram cuidado e tudo mais, então pode ser só que o vírus não passou mesmo, mas pode ser que casos como esse se expliquem por pessoas que já têm essa imunidade celular. Então, com isso, significaria que uma parcela da população, que a gente não sabe qual é, não dá para estimar ainda, já pode ser naturalmente imune ao Covid, e com isso a gente não vai precisar de uma imunidade de rebanho que a gente fala de 70%, né? De 70% tendo anticorpos, porque pode ser que já tenha um percentual que a gente não sabe, que já tem essa imunidade natural. Falando em termos de vacina, né, o que a gente tem de novidades é que a AstraZeneca, como a gente falou na semana passada, assinou um acordo com o governo brasileiro para a produção de vacinas no Brasil, se essa vacina da AstraZeneca dá certo, e é uma das que está, tipo, mais despontando, né, das mais promissoras. Só tomar cuidado que não foi assinado o acordo final ainda, né, por enquanto é só uma carta de intenções, então é importante aí a gente ficar de olho nisso, e o governo brasileiro também não dá mancada em relação a essa questão, porque é uma aposta, eu acredito, na ciência, uma aposta importante. Vale a pena o Brasil tentar estar na frente nessa corrida com relação à vacina. Falando só um pouquinho agora, né, mudando de assunto, deixando o Covid um pouco de lado, né, mas não muito, falando de política aqui dos Estados Unidos, né, como vocês sabem, a gente tem eleições presidenciais agora em novembro. A última pesquisa divulgada do jornal New York Times deu uma vantagem para o Joe Biden dos democratas de 14 pontos em relação ao Trump. É uma vantagem bastante expressiva, né, e ela está em estados importantes, então, assim, se essa pesquisa fosse verdade, seria uma vitória do Joe Biden. É muito cedo para traçar qualquer projeção, até porque ainda mais em 2020, em que as coisas mudam o tempo inteiro e, né, cada mês parece que dura o ano, então falta muito, tem muito chão ainda para as eleições, mas é uma vantagem importante do Joe Biden, que essa semana anunciou que está suspendendo todos os comícios e todas as aparições públicas dele durante a campanha por conta da pandemia. Enquanto isso, o Trump está meio perdido, né? Ele teve aquele fiasco em Tulsa, que a gente comentou na semana passada, né, que ele esperava lá um milhão de pessoas e no final só foram 6 mil, né, teve aquela pegadinha lá dos adolescentes, fãs de K-pop, os TikTokers, então teve esse fiasco do Trump, e depois ele ainda fez um comício num lugar fechado no Arizona, o que ficou meio feio, porque o Arizona é, como eu falei, né, um dos estados que estão mais preocupantes, que tem mais aumento de casos, e ele faz um comício num lugar fechado e tem imagem do pessoal tudo não usando máscara, então isso acaba pegando mal pra ele aí na parcela, né, tipo, não lunática da população, consciente da população, que eu espero que seja a maioria do povo americano, né, e do povo brasileiro também. E o Trump ainda tem marcado, né, a próxima aparição dele que está agendada é seria em Jacksonville, na Flórida, que é, como eu falei, né, o outro estado que também está preocupante. Então vamos ver, né, o que acontece aqui nas cenas dos próximos capítulos de política americana e pandemia.
É, Renata, de fato. Eu acho que nunca é demais você fazer este alerta de que as pessoas precisam continuar tomando cuidado e tudo mais, porque eventualmente o pessoal tem visto uma diminuição dos casos, ou um platô encaminhando para uma diminuição das mortes, e parece que as coisas já estão todas ok. Queria lembrá-los aí pela milésima vez, você que já ouve esse podcast já sabe disso, que trata-se de uma doença que não tem ainda remédio com comprovação científica, e também não tem uma vacina. Então, na prática, você pode pegar, não acontecer nada, você pode pegar e ter alguma comorbidade que vai te acompanhar pro resto da vida, ou você pode pegar e morrer. Então, na prática, continuem tomando todos os cuidados. Em relação à parte política dos Estados Unidos, de fato, né, Renata, num ano como 2020, o período compreendido entre o hoje e as eleições nos Estados Unidos, que são de alguns meses, de fato pode acontecer muita coisa, né? Acabamos de entrar na segunda metade da temporada desse ano maluco chamado 2020. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, desemprego na PNAD foi de 12,3 para 12,9. Isso significa que a gente pode ficar tranquilo, o efeito sobre o desemprego no Brasil da crise do coronavírus será pequeno, ou tem algum dado bastante relevante aí no meio que não está sendo observado por essa subida? Comenta sobre essa mudança na PNAD a partir dos dados de maio para os nossos queridos ouvintes.
Bom, tivemos um número aí bem interessante na PNAD contínua, né, que é a pesquisa do IBGE aí que mede o desemprego, né, no Brasil. Eles medem o desemprego numa forma super ampla, né, então leva em consideração tanto formais quanto os informais. E uma coisa bastante interessante da PNAD que foi liberada, né, com os dados de maio, é que o desemprego no Brasil ele subiu, né, ele foi de 12,3 em abril para 12,9, mas quando você olha, você até pensa, pô, é uma variação pequena, né, mas esse número engana, né. Por que que esse número engana? Primeira coisa é que quando a gente olha, né, a população ocupada, ela caiu 7,5%. Então, o número de pessoas que trabalhavam, né, ativas, caiu 7,5%. Então, você fala, ué, mas o número foi só de 12,3 para 12,9. Exatamente, né, porque como que você calcula o desemprego? A população ocupada pela força de trabalho, ou seja, pelo número de pessoas que estão dispostas a trabalhar, que estão buscando emprego. E a força de trabalho caiu 6,9%. Então, ou seja, o número de pessoas que participam do mercado de trabalho caiu, né, que querem procurar um emprego, caiu. Então, o denominador e o numerador mudaram, caíram juntos. Por isso que esse número de desemprego não é tão alto. Isso é um número muito alto, né? Foram 7 milhões de pessoas demitidas, mas a taxa fica baixa por causa desse efeito numerador. Se a gente fizesse um exercício, né? Se a gente pegasse a força de trabalho, se ela tivesse estável do começo da pandemia até agora, a gente estaria numa taxa de desemprego de próximo de 19%, e não os 12,9%, que é o número final. Então, quando a gente olha esses números de emprego, a gente tem que olhar com muito cuidado a taxa de participação, né, frente à população ocupada. A gente tem que sempre olhar essa variação, né? Então, quer dizer o seguinte, que a população que não está trabalhando é altíssima, né? A gente tem uma ideia da população economicamente ativa. A taxa de participação é de 58%, 56% no mercado de trabalho. Então, tem mais de 40% parado. É muito alto esse número. Então, é uma boa notícia, o número baixo é, numa primeira visão. A gente tem que olhar debaixo do capô e ver que o dado, de fato, é muito pior. Olhar no detalhe, a gente sempre tem que tomar esse cuidado aí, sempre olhar a segunda dimensão dos problemas.
De fato, Vitor, tem muita coisa a ser observada para além da variação do índice somente. Inclusive, eu gostaria até de recomendar para você, querido ouvinte, nós temos um artigo de junho de 2017 da Daniele Chiavenato, nomeado Revendo o Desemprego Brasileiro, uma análise à luz dos microdados, que me lembrou bastante essa discussão que a gente teve aqui e essa apresentação que o Vitor fez a respeito dessa questão de mudança de base, do que é considerado desemprego, dos conceitos relacionados a desemprego no Brasil e como eu faço aqui essa indicação, porque no final das contas, possivelmente vai ficar mais fácil você ter entendido esses pontos que o Vitor colocou, apesar dele já tê-los apresentado de maneira tão direta. Então é isso. Vou então aqui me despedindo dessas figuras gloriosas que me acompanharam no episódio de número 179 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel. Até semana que vem.
É isso, gente. Por hoje é só. E eu falo com vocês na semana que vem. Se eu não for aqui voada da minha casa, né? Chutada da minha casa pelo vento, que eu ainda tô impressionada, gente. Juro.
Valeu, Renata. Pessoal, adora seu boletim internacional. Esperamos você aqui na semana que vem.
Um abraço e até semana que vem.
E, Vitor, você viu, né? O pessoal pediu, você voltou. Não fica muito longe, não, que senão vão sentir sua falta e vão encher o saco aqui. Aquele abraço, meu querido.
Bom, pessoal, é isso. Um abração e até a próxima.
E é dessa maneira que nós vamos encerrando o episódio número 179 do Terraço Cast. Com todas as recomendações de segurança, de sempre aquele abraço à distância deste que vos fala. E é claro, não se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos que estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.